Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente, 23 de setembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, tradução de Evandro Noleto. Nós estamos na segunda parte, capítulo 23, intitulado Obsessão. Fizemos na semana anterior fascinação e hoje nós iremos estudar sobre a subjugação. Vamos envolver a nossa irmã Aramita, Mita, para fazer a nossa prece.
Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade da renovação. Ajuda-nos a compreendermos e principalmente a vivermos essa doutrina que nos transforma, essa doutrina que nos ensina o caminho que leva até Ti. Porque de erros, de ódios, de ferver por dentro, já sabemos muito. Ajuda-nos, Jesus, porque Tu sabes dos nossos percalços, Tu sabes dos nossos dia a dia, Tu sabes dos nossos... das nossas atribulações, das nossas quedas. Ajuda-nos a ficarmos contigo e principalmente na hora da prova, não esquecermos dos teus ensinamentos, hoje e sempre, que assim seja.
Então vamos lá, iniciar o item 240, que Jesus nos conduz. A subjugação é uma opressão. A palavra opressão já explica o subjugar, que paralisa, outra palavra aí, paralisa a vontade daquele que a sofre. Então ele oprime e ele paralisa a vontade, que é uma ação. Então a pessoa fica com a ação paralisada e ao mesmo tempo oprimida. No processo da opressão, você quer fazer o contrário, mas não consegue. Você não tem liberdade para isso, né? E paralisado, sem movimento nenhum, nem vontade tem. Então, ele deu dois conceitos aqui interessantes. Então, é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. E quando eu estava estudando isso aqui, quando a gente vê a palavra jugo, a gente lembra da fala do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu fiquei refletindo na palavra jugo. Como ele diz, leve é meu fardo e suave é o meu jugo. E quando eu peguei aqui jugo, né, eu digo, o Senhor também usou esse termo, né, o jugo. Que é aquela madeira, né, que se coloca aqui atrás, uma tração realmente atrás do boi, que ele tanto vai arar, quanto também ele vai puxar uma carroça. E Jesus diz que leve é o fardo dele e suave é o jugo. O jugo, ele nos limita. E os ensinos de Jesus, ele nos limita. Nos limita a fazer o que queremos. Mas ele diz que esse jugo é o quê? É suave. Por quê? Porque ele não oprime. O jugo do Cristo, a gente vem, aprende, a gente estuda, e a consciência nos cobra suavemente, levemente. Mas nós temos o livre-arbítrio, por isso ele é um jugo, mas é um jugo o quê? Suave. Aqui ele coloca que o paciente fica sobre um verdadeiro jugo, que paralisa ele, além da opressão, paralisa totalmente a vontade do subjugado. O processo da subjugação é um processo kármico, vou usar o termo que a doutrina nos ensina, é um processo expiatório. É um processo expiatório. O que faz um espírito subjugar o outro, a não ser o ódio muito grande, e o que fez, o que nutriu no coração desse irmão, que está na condição de um espírito e se coloca como inimigo, tanto ódio no coração dele. Então, quando a gente pega um processo de obsessão e subjugação nesses níveis, eu tenho certeza que a vítima é o espírito desencarnado e não a alma encarnada. Entendeste? Ele carrega sempre um ódio, uma raiva muito grande de um mal que nós fizemos. Então, o encarnado é uma aparente vítima, mas não é a vítima. Quando a gente fala de obsessão, eu gosto sempre de iniciar falando sempre da conduta moral do encarnado. Tá? Uma vez nós realizando a nossa reforma moral, isso já modifica a sintonia. Outro ponto da reforma moral é que o espírito, esse que se coloca na condição de um inimigo, ele já olha para a gente e já não consegue identificar a mesma pessoa de 100, 200, 300 anos atrás, entendeste? Porque ele percebe que a pessoa mudou. Então, quando nós perseveramos em fazer a nossa vontade, ou seja, perseveramos nos erros, ele olha para nós, e ele identifica a mesma pessoa de outrora. Então, logo, aquele sentimento de raiva e de ódio fica mais vivo ainda dentro deles, entendeu? Então a gente começa a perceber que todo o trabalho de renovação, todo o trabalho de seguir o Cristo é realmente sempre a melhor escolha para nos trazer saúde física, saúde mental, saúde espiritual. É a melhor condição para nós nos libertarmos de influências perversas. Então toda a terapêutica para uma saúde está na conduta realmente moral. Por isso que nós temos que nos esforçarmos muito. Então eu não tenho que me preocupar, tá pegando passe, tem gente que vai inventando moda, tem que fazer não sei, tomar não sei quantos passes, fazer não sei quantos evangelhos. Gente, não traga ritual para a doutrina, não invente coisa, tá? O que nós temos que fazer, o nosso escudo de proteção é a nossa conduta moral. O trabalho incessantemente no bem e para o bem. Isso é a melhor e a única terapêutica eficaz. O passe ajuda, alivia. O evangelho, o estudo do evangelho, ele desperta em nós justamente a mudança. Porque através da mudança, não é o fato só de fazer o evangelho, mas é a mudança que vai sendo operada na minha vida. Isso sim é que vai me auxiliar nessa terapêutica obsessiva, tá bom? A subjugação, ela pode ser de ordem moral, e ele vai explicar como é essa subjugação moral, e pode ser também corpórea, física, material. No primeiro caso, qual é o primeiro?
Moral.
O moral? O subjugado é constrangido. Constrangido é convidado? Ele tem vontade? Nenhuma. No primeiro caso, que é o moral, o subjugado é constrangido a tomar decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras. Compromete a vida dele. Por uma espécie de ilusão, que ele tem certeza que vai dar tudo certo, ele julga essas escolhas sensatas. Ele consegue olhar para essa situação, para essas escolhas dele, e ele acha que é sensato. E são verdadeiramente o quê? Absurdas. Absurdas. Então, essa daí é o quê? A subjugação de ordem moral. É uma espécie de fascinação, que nós já estudamos. Então, subjugada, subjugação moral é uma espécie de fascinação. Em que a pessoa, todo mundo avisa, mas a pessoa não quer enxergar. E detalhe, se ilude que tudo vai dar certo. A dependência química, você vê muito isso. Vai ser só essa vez. Eu vou conseguir, vai resolver. E vai criando coisas na cabeça do ser humano fascinado. No segundo caso, qual é o segundo caso? Vamos ver. O espírito, o obsessor, atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Eu sempre conto porque realmente foi uma história que eu vi que me chocou bastante. Eu me lembro quando a Anete Guimarães veio a Manaus, há muitos anos atrás, eu ainda muito jovem na doutrina, mas já estudando mediunidade, e ela contou um caso bem difícil dentro da instituição dela. Uma jovem trabalhadora, evangelizadora da instituição, e de repente ela surtou. E ela foi visitá-la, o grupo foi visitá-la, e ela disse: eu nunca vi um louco do nariz para baixo. Porque o olhar da jovem para ela, dessa jovem senhora para ela, era lúcido, pedindo socorro. Mas ela não conseguia controlar o que falava e nem o movimento dos braços e das pernas. Rasgava a roupa, fazia gestos obscenos, movimentava as pernas, mas o olhar dela era dizer: me ajuda, socorro. Eu estou presa nisso, eu não consigo. E aí, através do trabalho de desobsessão, um belo dia aparece um cidadão, ela como da área de saúde, ela disse que o homem chegou, o cidadão, o espírito, e deu uma aula sobre a máquina cerebral. Que ela disse que nunca tinha tido nenhum professor dela. O homem conhecia profundamente, e ele disse que ele estava fazendo um teste com essa jovem. E ele explicava o que ele estava fazendo na máquina cerebral. Ela tem consciência de tudo, mas quem comanda a fala e os movimentos dela sou eu, num processo de subjugação. E ele dava, então, e haja eles conversarem, um ano de diálogo, dois anos, ele irredutível, friamente. E aí foi necessário que o guia espiritual da casa veio e disse: eu vou contar. Já estava todo mundo sem paciência com esse espírito, sabe, assim, desesperado mesmo de ver a frieza dele, irredutível. E aí chegou o momento em que o amigo espiritual disse: eu vou contar uma história para vocês. Há muitos e muitos anos atrás, um espírito reencarnou com uma grande missão na ciência, principalmente na ciência psíquica, dentro do cérebro, realmente, ele ia ajudar no processo da evolução. Ele reencarnou, estava fazendo um trabalho muito belo, casou, tinha duas filhas e a esposa. E tinha um amigo cientista que juntos eles estavam trabalhando e estavam conseguindo progredir bastante na área da ciência. Um belo dia, esse cientista chegou em casa e encontrou a esposa e as duas filhas mortas, assassinadas. Então ele se fechou, não quis mais continuar na ciência, abandonou totalmente e entrou numa crise realmente muito grande. Esse amigo, muito parceiro dele, chegou com ele, deu força, orientou para que ele voltasse, era necessário continuar, e ele voltou, mas não mais com aquela força de antes. Passaram-se os anos, desencarnaram. E ele, no mundo espiritual, a cena do crime não saía da cabeça. Ele procurou saber, no mundo espiritual, quem tinha feito aquilo com a sua esposa e com as suas filhas. E ele descobriu que esse amigo, por inveja da sua vida, da sua família, decidiu matar a todos. E dentro da terra, ninguém descobriu, dentro da justiça humana. Então ele se revoltou muito e foi atrás desse amigo na condição de um inimigo. Esse amigo reencarnou, e quem é um amigo reencarnado? A criatura, a trabalhadora do Santo Espírito.
De repente a gente muda de lado, né, tia?
De repente a gente muda de lado. Então eu me recordo, eu era muito jovem ainda, conhecendo a mediunidade, e eu ouvi uma história dessa, isso me chocou de uma tal forma, ficou isso dentro de mim, agradeço até a Nete, a história que ela compartilhou, porque isso me fez olhar para aquilo que nós chamamos de obsessor. Eu passei a olhar como vítima, eles são vítima, na verdade. Então, quando eu comecei o trabalho mediúnico, eu sempre tinha muito, muito carinho quando eu ouvia algum espírito, e até hoje, algum espírito agredindo, dizendo: eu vou matar. é um coração que eu sou um pouco materna, né? Eu já quero agarrar, colocar no colo e dizer onde que dói, por que você está, onde que está te doendo, né? Para que você esteja com tanto ódio, o que essa pessoa te fez? Então, é isso. Então, nesse caso, ele dizia que ele movimentava a máquina cerebral dela, mas a gente sabe que era um processo de subjugação. Ela não tinha o controle sobre o próprio organismo. Aí você vai perguntar, tia, ela se curou? Quando ela veio, isso ainda estava acontecendo. Já sabia agora como lidar com esse espírito. Então, não existe vítimas. Por que que Deus permite? Porque a gente joga tudo nas costas de Deus, né? A pergunta é, por que que eu fiz isso? Vamos ver então no segundo caso. Revela-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever. No médium escrevente, mas a pessoa quer escrever todo o tempo ali, mesmo nos momentos mais inoportunos. Vimos alguns, isso me, toda vez que a gente estuda essa parte aqui, eu me recordo do seu Levi, que uma vez ele chegou comigo, tia, eu conheci um determinado médium que ele disse que às vezes o espírito, quando queria escrever, ele tinha que escrever. E uma vez ele estava inclusive dentro do avião. Eu olhei para ele e disse, pelo que nós estudamos hoje, ele está o quê? Subjugado. E estava aí psicografando e publicando livro. Porque o que que a gente aprende? O Chico trabalhava o dia inteiro. 6 horas da tarde, ele ia lá para o... Ele estava na Fazenda Modelo, ele ia lá para a Casa Grande. E ali embaixo tinha um porão. Mas quando você fala em porão, se peixe algo subterrâneo, não. Porão daquelas casas antigas. Um pé direito um pouco mais baixo, né? Porque as casas não ficavam no térreo, né? Tinha aquela distância. Até interessante por conta da umidade, né? Então, ali no porão, ele ficava ali naquela salinha. E ali ele psicografava até 30h, às vezes, 1h da manhã. Psicografava. Então a gente percebe o quê? Tinha um tempo, um horário direcionado para isso. Não era a qualquer hora do dia. Existia uma programação. Vimos algumas vezes, diz Kardec, que na falta da caneta o lápis, simulavam escrever com o dedo. Olha o nível de obsessão. Onde quer que se encontrasse, mesmo nas ruas, nas portas e nas paredes. Algumas vezes a subjugação corpórea vai mais longe, podendo levar a vítima aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem que não era jovem nem belo e que, sob o domínio de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma jovem por quem não nutria qualquer sentimento e pedi-la em casamento. Tu já pensou? E detalhe, o Kardec diz, nem era jovem e nem era belo. Imagina o desespero da menina.
E a vergonha dele depois.
E a vergonha, tadinho. Outras vezes, sentia nas costas e por trás dos joelhos uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que ele opunha, a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e na presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações, mas estamos convencidos de que absolutamente não era doido, pois tinha plena consciência das coisas ridículas que fazia, contra a própria vontade, sofrendo com isso horrivelmente. Então, ficou bem claro o que é uma subjugação moral e o que é uma subjugação física. Agora eu faço uma pergunta. Qual é a que faz o maior estrago na vida do médium? A material ou a moral?
A moral.
A moral. A material fica todo mundo sabendo, inclusive a própria pessoa. Na moral, não. A moral, como ele diz, é bem parecido com a fascinação. Entendeu? A pessoa cisse, né? A moral, filha, o que que acontece? Eles utilizam o pensamento, eles iludem o pensamento e faz com que a pessoa acredite que ela está certa, que o caminho dela está certo, que as ideias dela estão certas. Afasta ela de pessoas que podem orientá-la, entendeu? Então ela começa a ter atitudes ridículas e ela tem certeza que são maravilhosas.
Não adianta falar.
E detalhe, ela vai criando coisas, situações que vão prejudicá-la muito. Mas ela acha que não vai prejudicar. Porque é de ordem moral, é de ordem, não é o físico. E detalhe, ela não sabe que ela está sobre a ação. No caso do material, ele sabe que existe uma ação sobre ele. Ele tinha consciência. No moral, não tem. Ele não sabe. Tem muita diferença. Ele diz que é uma espécie de fascinação. É uma fascinação. É uma fascinação. Entendeu? É uma fascinação. Vamos dizer que talvez a subjugação ela seja mais forte do que uma fascinação. Porque ele diz aqui, ele usa termos aqui, como por exemplo, é paralisia da vontade. Há uma paralisia da vontade. A criatura virou um fantoche na mão desse espírito. E tem muita gente como fantoche na administração pública, como empresários, paralisados. E acreditam nas suas ideias. Entendeu? Fascinado mesmo. É só tu distinguir. Física é o corpo, a pessoa não tem, obriga a ajoelhar, obriga a se curvar, a beijar o chão. É um movimento se jogar do chão, bater a cabeça na parede. Eu me recordo de um, só que ele incorporava, né? A frente da casa dele era grade, aquelas grades antigas, tinha aquelas pontas, né? Aquelas lanças. E o espírito levava ele até lá e ele esmurrava aquela lança que estourava toda a mão dele. Não tinha quem conseguisse segurá-lo, entendeu? No processo de subjugação mesmo. Não, e coitado, não era fácil, né? Só que nesse caso, o espírito falava por ele. Nesse caso aqui da subjugação, não há uma incorporação. O espírito obriga, mas ele não perde a consciência. E nesse caso desse rapaz que eu contei, que esmurrava as lanças, ele perdia a consciência. Quando ele voltava, ele não lembrava de absolutamente nada. E aí é que ele ia sentir as dores, entendeu? Pode ser uma subjugação, pode estar na condição de subjugação. Se ele tiver no processo de uma subjugação, que às vezes acontece, da pessoa estar subjugada mesmo, tamanho ódio do espírito, eu vou levá-lo à morte, e ele perde um pouco a linha do raciocínio. Esse tipo de situação, se estiver subjugado, isso vai atenuar no processo dele no mundo espiritual. Isso está muito bem explicado no Memória do Suicida, tá? Mas não tira a responsabilidade dele do suicídio total. Mas isso vai ser um atenuante, entendeu? Pode ser. Mas em algum momento lá atrás, ele sintonizou. E o outro ponto é, por que esse inimigo ao meu lado? Então, eu conheci um caso que o rapaz tinha matado a moça e a moça estava subjugando para levá-la ao suicídio. Entendeu? Tanto é que aonde ele estava, ele só ficava com a cueca, nem lençol, nem nada, nada. Porque qualquer coisa ele queria se matar. Estava num processo de subjugação mesmo. E aí, quando a moça reencarnou, foi que ele foi visivelmente melhorando. Agora, essa subjugação, sim, agora essa subjugação nesse caso, foi moral ou foi material, física? Moral. Ela subjugava ele. Porque nesse caso, o material, a pessoa tem consciência. Ela tem consciência, mas ela não consegue controlar os movimentos. No moral, não. A pessoa perde, entendeu? Ela tem certeza que a ideia é dela. E não é. Entendeu? No moral, você é um fantoche. Você é um fantoche. Eles comandam a tua mente. E a pessoa não se apercebe. Muitas vezes, do ridículo que está. Às vezes tem uns determinados artistas, não vou citar nome, mas que você olha para a pessoa, é ridículo o que a pessoa está fazendo. Está totalmente subjugada moralmente. Entendeu? Porque tem grupos ali que se comprazem com aquilo de desencarnado e que utilizam aquela criatura como um fantoche para conduzir uma multidão. Essa pessoa, quando sai desse transe, que um dia vai sair, vai chorar muito. É igual quando você toma um pileque daqueles E aí você sobe ali na mesa, faz um escândalo, tira a roupa, dá em cima dos homens, das mulheres, faz aquele escândalo todo. No dia seguinte que o Pileque passou, aí vão te contar o que que aconteceu, o que que você faz. Você chora vergonhosamente pelo que fez. Dava-se antigamente o nome de possessão ao domínio exercido pelos espíritos maus. Então, antigamente o termo possessão, tá? Quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão, hoje eu vi um vídeo, e era interessante que a gente estava estudando, a moça, ela estava jogada na pista, os policiais pegaram, aqui no sul do país, sul-sudeste, pegaram a moça, achavam inclusive que era um assalto, alguma coisa, sabe, que se joga no chão para... A moça estava totalmente incorporada. E o medo dos policiais? Agarraram ela e colocaram ela ali na... Eram policiais rodoviários, né? Colocaram na carroceria. Na carroceria do carro. E ela deitava-se, ela se retorcia tanto. Ela estava de decúbito ventral, mas ela se retorcia para trás, parecia que a coluna ia quebrar. E quando ela virava, os rapazes filmando, né? Quando ela virava, os olhos dela... Pensa no exorcista, aquela cena do exorcista. E ela não falava, ela grunhia. Deu um dó que eu orei por ela, de ver a situação, naquele caso ali, totalmente incorporada. E a gente percebe de um irmão muito adoecido. E coitados, os policiais ali, desesperados, né, de ver aquela cena de uma moça jovem se retorcendo e grunhindo daquele jeito. Então, a possessão seria para nós sinônimo de subjugação. Deixamos de adotar esse termo, possessão, por dois motivos. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal. Ao passo que não há seres, por mais imperfeitos que sejam, que não possam melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento, entre aspas, de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, quando, na verdade, só existe um constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Porque estudando o espiritismo, a gente sabe que o espírito não entra no corpo e tira o espírito do outro, a alma dali, ele toma conta. Não é esse assim que acontece, mas é uma ação no corpo perispiritual, né, e no psiquismo do obsidiado. Foi bom, gente? Muitas lições, né? Quantas lições aí a aprender. Fizemos o 241 e vamos fazermos o estudo do 242 no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
O jugo, ele nos limita. E os ensinos de Jesus, ele nos limita. Nos limita a fazer o que queremos. Mas ele diz que esse jugo é o quê? É suave. Por quê? Porque ele não oprime. O jugo do Cristo, a gente vem, aprende, a gente estuda, e a consciência nos cobra suavemente, levemente. Mas nós temos o livre-arbítrio, por isso ele é um jugo, mas é um jugo o quê? Suave. Todo o trabalho de seguir o Cristo é realmente sempre a melhor escolha para nos trazer saúde física, saúde mental, saúde espiritual. É a melhor condição para nós nos libertarmos de influências perversas. O que nós temos que fazer, o nosso escudo de proteção, é a nossa conduta moral. O trabalho incessantemente no bem e para o bem. Isso é a melhor e a única terapêutica eficaz. Então não existe vítimas. Por que que Deus permite? Porque a gente joga tudo nas costas de Deus, né? A pergunta é, por que que eu fiz isso?
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
No momento, elevando o nosso pensamento sempre a Deus, nosso Pai, para agradecermos a Ti, Pai, por mais uma oportunidade que nos é dada de esclarecimento através do estudo espírita. Agradecermos ao nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, amor amado, que assim seja.